Presidente, eu quero inicialmente aqui fazer um registro de um importante ato que está acontecendo nesse exato momento, aqui em frente ao Congresso Nacional. Me refiro ao ato convocado pela FUP e demais entidades, a FUP que vem a ser a Federação Única dos Petroleiros. E esse ato, senhor presidente, tem como principal mote a dar continuidade à luta em defesa da democracia, portanto, contra a tentativa de ruptura democrática em curso no nosso país, através de um golpe travestido de pedido de impeachment. Mas é bom aqui também ressaltar que esse ato, que está sendo realizado nesse exato momento, tem como mote também, senador Paulo Rocha, a defesa da Petrobras, a defesa do pré-sal. E, nesse sentido, os petroleiros e petroleiras de todo o país estão exatamente chamando atenção para estarmos atentos no sentido de defender as leis 12.351 e 12.858, que destinam recursos do Fundo Social e dos royalties de petróleo para a educação, leis essas que estão ameaçadas de serem revogadas através de projetos de lei de autoria do então senador José Serra, hoje chanceler, ministro das Relações Exteriores, e também do PL 6725 do então deputado Mendonça Filho e atual ministro da Educação. Nós aqui queremos mais uma vez dizer, né, do quanto é importante para o desenvolvimento do nosso país a preservação dessas legislações. Repito, tanto a lei que generosamente assegura que 75% dos royalties do petróleo devam ir para a educação, como também assegura que 50% do Fundo Social do pré-sal deva ir para a educação, bem como para outras áreas, como cultura, ciência, tecnologia, meio ambiente, etc. O fato, senhor presidente, é que quero aqui saudar a coragem cívica dos petroleiros e petroleiras de todo o país, que não desistem de lutar em defesa da Petrobras. É lamentável, por exemplo, ouvir da boca do atual presidente da Petrobras, o senhor Parente, que essa legislação do pré-sal, ela é prejudicial para a Petrobras e ela é prejudicial para o Brasil. É lamentável isso, é um escárnio, porque nós entendemos que é exatamente o contrário. Nós temos que preservar o pré-sal, preservar a Petrobras. Uma coisa são os malfeitos na Petrobras que estão sendo duramente investigados pela Operação Lava Jato, etc. e tal. Uma coisa é isso, e que sejam. E quem errou, que pague, né? Outra coisa é preservar essa empresa, que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para um projeto de desenvolvimento nacional, com distribuição de renda, com geração de emprego, com inclusão social. Inclusão social, senhor presidente, se faz, sobretudo, com investimento forte na educação. Mas, senhora presidente, quero aqui... quero aqui, senhora presidente, também nesse momento, mais uma vez registrar a nossa preocupação, senador Capiberibe, diante das medidas que o governo biônico tem anunciado para esse país. Medidas essas que fazem parte da chamada agenda Uma Ponte para o Futuro, né? E uma dessas medidas é exatamente a proposta de emenda à Constituição, que trata de conter os gastos nas áreas sociais, limitando esse gasto ao crescimento da inflação do ano anterior, né? Veja bem, a imprensa tem noticiado isso aí, inclusive foi colocado que provavelmente ainda essa semana a dupla biônica, o presidente interino Michel Temer e o ministro interino da Fazenda Meirelles deverá vir ao Congresso Nacional entregar essa proposta de emenda à Constituição.
Senadora Fátima, eu pediria, se Vossa Excelência me permitir, não chega a ser uma parte, mas como Vossa Excelência está envolvida na mesma causa, que é o famoso PLC-7, aqui estão magistradas do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, promotores de justiça, defensores públicos, advogados. Então, a senadora Fátima foi quem me apresentou também um grupo de delegadas de polícia também interessadas nessa matéria. E a senadora Fátima, no conjunto com as demais senadoras, estamos tratando dessa matéria com o cuidado, não é, senadora Fátima?
Sem dúvida.
Para que não haja nenhuma, digamos, ruptura no processo, porque o nosso objetivo geral das magistradas, das advogadas, das promotoras de justiça, das delegadas, nós de senadoras, como a senadora Fátima já falou, e da senadora Simone Tebet, Marta Suplicy, senadora Ângela Portela, todas as senadoras, é encontrar um meio termo que facilite o entendimento dessa questão relacionada à violência contra a mulher, sem alcançar nenhuma agressão às competências das três instituições ou quatro instituições envolvidas nesse processo. Então, senadora Fátima Bezerra, eu até gostaria que Vossa Excelência desse uma palavra a essas juízas que vieram e também defensoras públicas de todo o país que estão nesse processo.
Pois não, senadora Ana Amélia, eu quero também, a exemplo de Vossa Excelência, saudar a presença aqui das juízas, enfim, promotoras, defensoras, dizer-lhes que a presença das senhoras é muito bem-vinda, até porque nós estamos tratando de um tema de muita relevância, na medida em que se trata de uma legislação que tem como objetivo o enfrentamento à violência contra a mulher, né, senadora Ana Amélia? Violência essa, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista sexual, violência essa que, infelizmente, é uma realidade no nosso país e no mundo. Portanto, dizer, né, que nós temos clareza da responsabilidade que nós temos nesse exato momento e, como disse a senadora Ana Amélia, vamos promover o debate para que possamos encontrar uma saída, uma alternativa que venha na direção de combater a impunidade, que venha na direção de proteger as nossas mulheres, que venha na direção de enfrentar essa chaga, que é a questão da violência contra as mulheres. Toda a bancada feminina aqui na casa, independente das nossas diferenças de natureza político, partidário, ideológico, mas nesse momento nós estamos unidas, né? Assim como estamos dialogando, né, com as senhoras, com a magistratura, né, com a defensoria pública, também estamos dialogando com as delegadas que desde o início aqui estiveram e continuam aqui, assim como também estamos dialogando com os movimentos sociais. É preciso ouvir também, né, as entidades, os movimentos sociais, os movimentos feministas, os movimentos que representam as mulheres em geral, para que, ao final, repito, possamos sair daqui com uma legislação que venha no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a Lei Maria da Penha, pelo que ela simboliza no enfrentamento à violência contra a mulher. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada, senadora Fátima Bezerra, pela sua manifestação, que é o pensamento da bancada feminina aqui nessa matéria tão relevante. A senadora Simone preside a comissão mista que trata da ação da violência contra a mulher. E eu faço questão porque tive a honra de ser convidada e pude participar no Rio de Janeiro da posse da juíza Renata Gil, que é a primeira mulher a ser eleita presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Renata, e também a representação do meu estado. Vou citar na figura da nossa delegada Nadine Anflor, que também, da mesma forma, está trabalhando com isso. Então, é a forma, okay, como disse a senadora Fátima, de que todos queremos o entendimento. E o entendimento se faz pelo diálogo e pela boa compreensão de um problema tão complexo quanto esse da violência contra a mulher. Muito obrigada, senadora Fátima.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Tenho certeza que fala aqui em nome da senadora Ângela, que ora presida os trabalhos, em nome também da senadora Vanessa Graziottin, que é quem coordena a Procuradoria da Mulher aqui nessa casa e está muito atenta a esse debate. Mas, senhora presidente, peço que desconte aí o meu tempo, mas quero aqui, senhora presidente, portanto, colocar aqui, enfim, a imprensa tem noticiado fartamente, o próprio ministro da Fazenda disse numa coletiva à imprensa, tendo como testemunha nada mais, nada menos do que o presidente biônico Michel Temer, de que é necessário conter os gastos sociais. E, para tanto, ele escolheu o caminho exatamente de limitar os gastos nas áreas sociais, tendo como patamar a inflação do ano anterior. Ele escolheu exatamente o caminho de reduzir drasticamente recursos em áreas como saúde, como educação e outras áreas, áreas essas fundamentais do ponto de vista do direito para o povo mais pobre do nosso país, do ponto de vista do direito para a gente fazer avançar a cidadania. Então, senhora presidenta, eu chamo a atenção dessa medida que está sendo anunciada pelo governo interino que está aí, biônico, que vai chegar ao Congresso Nacional, e quero fazê-lo aqui, senadora Ângela, me permita, através desse documento. Esse documento aqui é um manifesto que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está lançando, chamando a atenção de que, se essa proposta de emenda à Constituição for realmente aprovada, senador Regufe, ela coloca, imagine, a educação em risco. Diz aqui o manifesto, senhora presidente: educação em risco. A plataforma do governo interino de Michel Temer, pautada no programa Uma Ponte para o Futuro, que remonta o nefasto passado neoliberal, visa claramente suplantar o projeto político que, a duras penas, tentava reparar dívidas históricas com a população majoritariamente sofrida do Brasil. Confira quais medidas já representam ameaça ao direito à educação pública e às conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação na última década. Começa as medidas, senhora presidente, do governo golpista biônico que está aí. Fim da vinculação de impostos e contribuições para as políticas sociais. Congresso Nacional avalia neste momento a PEC 143/2015, que prorroga a desvinculação de receitas da União, DRU, até 2023, e cria o mesmo instrumento de desvinculação nos estados, DRE, e nos municípios, DRM. Embora a educação esteja fora dessa PEC, em particular, as políticas de saúde sofrerão cortes de 25% nos atuais orçamentos. Porém, recentemente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que o governo Temer proporá a desvinculação de todas as receitas orçamentárias, inclusive as da educação. E isso significará menos verba para a escola pública. Foi a emenda que eu já mencionei aqui, a Constituição, que eles enviaram a esta casa para conter gastos nas áreas sociais. Uma outra medida que põe a educação em risco no governo biônico golpista do senhor Michel Temer: fim da vinculação de impostos e contribuições para as políticas sociais. Já mencionei aqui a sofreguidão com que o governo biônico, liderado inclusive pelo ministro das Relações Exteriores, quer revogar as leis 12.351 e 12.858, que dizem respeito ao presente e ao futuro desse país, porque dizem respeito ao presente e ao futuro da educação do nosso povo, quando propõe destinar 75% do royalties do petróleo para a educação e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Pois bem, essas leis estão ameaçadas através de projetos de lei de autoria do senador José Serra e de um outro projeto de lei de autoria do então deputado Mendonça Filho e hoje ministro da Educação. Essa medida, senhora presidente, ou seja, revogar essa legislação que trata do marco regulatório do pré-sal, essa medida, junto com os demais cortes orçamentários que se avizinham, inviabilizará por completo a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é a sua espinha dorsal, que é a meta que prevê investir 10% do PIB na educação.
Senadora Fado.
Meu tempo já está estourando, mas com a anuência da presidência, escuto Vossa Excelência com todo prazer.
Senadora Fátima, quem sou eu para negar os méritos de Vossa Excelência, que é uma combatente em favor da educação, desde o sindicato, depois como deputada estadual, depois como deputada federal e agora aqui no Senado Federal. Em absoluto, não quero negar os méritos de Vossa Excelência. Quero apenas dizer que Vossa Excelência está se precipitando de uma certa maneira, porque essas medidas serão entregues amanhã solenemente no Congresso Nacional. E o Congresso vai debatê-las, acredito que há exaustão. Então, o que eu apenas condeno em Vossa Excelência é a antecipação, é a precipitação, é dizer que as coisas estão erradas quando as coisas precisam ser consertadas. Não há dúvida que há erros que precisam ser consertados. E não há dúvida de que os governantes precisam ter um maior poder de manejo, de arbítrio no que toca aos orçamentos públicos, que estão, de certa maneira, engessados. Queria dizer isso a Vossa Excelência, com todo respeito à sua luta em favor da educação. Inclusive, quando eu fui governador do Estado, Vossa Excelência não me deixou em paz como líder da oposição.
Senhora presidente, senador Garibaldi, primeiro aqui agradecer o reconhecimento que Vossa Excelência faz aqui de público da nossa luta, da nossa trajetória em defesa da escola pública, em defesa do magistério e em defesa da educação pública nesse país. Agora, com relação ao meu pronunciamento, eu quero aqui reafirmar, porque discordo de Vossa Excelência na medida em que isso aqui não se trata de precipitação, se trata de um alerta, se trata de compromisso. Se trata já da realidade que está instalada em decorrência sim, né, de um governo biônico, né, um governo que não passou, né, pelo crivo da urna. E por isso mesmo, eu não tenho nenhuma dúvida que só governos que padecem de um mal grave, como é a falta do cheiro da urna, a falta da legitimidade popular, pode simplesmente apoiar medidas como essa. Não é precipitação, isso aqui não é alarmismo, isso aqui não é terrorismo, isso aqui é realismo. É meu papel, enquanto professora que sou, hoje, aqui ocupando a cadeira enquanto senadora da República, chamar a atenção dos meus colegas professores, dos estudantes, chamar a atenção da sociedade brasileira. Vamos aos fatos. Primeiro, quando eu falo aqui da questão da legislação, já é realidade. Nós temos aqui tanto um projeto de lei 131 de autoria do senador José Serra, atual ministro do governo biônico, bem como outro projeto de lei 6726 do deputado Mendonça Filho, hoje ministro interino da Educação. Pois bem, ambos os projetos vêm na direção exatamente de alterar a legislação que trata do marco regulatório da exploração do pré-sal. Se essas leis forem aprovadas, isso significará um brutal retrocesso do ponto de vista de que nós tenhamos financiamento para assegurar uma das agendas mais importantes para a educação do povo brasileiro, que é a agenda do novo Plano Nacional de Educação. E para encerrar, senhora presidente, Quero aqui dizer que com relação à PEC, também não é precipitação, é fato, é realidade. Isso já está estampado em todos os jornais do nosso país. Aliás, logo que o presidente biônico lá se instalou, ele deu uma entrevista à imprensa, uma coletiva à imprensa, junto com o ministro Meirelles, e ambos anunciaram a regra Temer-Meirelles, a fórmula Temer-Meirelles. Que fórmula é essa? É a fórmula para destruir as conquistas e os direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, começando pela educação. Por quê? Porque essa fórmula, que está lá numa ponte para o futuro, que é o programa, inclusive, do PMDB, diz claramente: vamos conter os gastos sociais. Como? Como? Limitando esses gastos sociais ao patamar da inflação do ano anterior. Eu encerro, senhora presidenta, aqui só deixando um dado para os senhores senadores e senadoras refletir para a sociedade brasileira. Se essa regra Temer-Meirelles de conter gastos nas áreas sociais associado ao patamar da inflação do ano anterior tivesse sido adotada no governo Lula e no governo Dilma, simplesmente teriam sido subtraídos da educação 321 bilhões de reais. Isso é um crime. E aqui fica a reflexão. Se isso tivesse acontecido, será que nós tínhamos feito a revolução que fizemos, saindo de 144 escolas para quase 600 escolas técnicas? Será que o nosso Rio Grande do Norte teria avançado quanto avançou, saindo de apenas 2 unidades do IFRN para 21 novos institutos federais de educação profissional e tecnológica? Será que nós teríamos expandido o ensino superior como nós expandimos? Será que nós teríamos aprovado o Fundeb, iniciado a política de valorização do magistério com o piso salarial do professor, o pró-infância com mais creche? Então eu encerro, senhora presidente, dizendo que não se trata de precipitação, se trata de compromisso, se trata de realismo. Nós temos que lutar incansavelmente para rejeitar propostas desse tipo, porque se isso vier a acontecer, significa, na verdade, matar o presente e o futuro brasileiro.